Não, fazer microscopia eletrônica é caro, microscópio eletrônico é caro. Microscópio eletrônico é na casa, tranquilamente na casa de, sei lá, 1 milhão de reais, possivelmente.
Sim, e eu lembro que ele mostrou uma microscopia eletrônica de uma formiga. Aí mostra uma formigona lá, toda prateada assim, né? Aí você vai ver a mandíbula dela e depois ver o pelinho da mandíbula, o pelinho do pelinho, até chegar e falar, caraca, mano, parece que eu tô caindo dentro dela.
Se der mais um, você chega e possivelmente bactéria que tá colonizando aquilo ali. Se der zoom na
Isso!
bactéria tiver vírus, tu chega no vírus.
Cara, incrível. Alô, alô, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Alô Ciência. Eu sou Lucas Andrade.
Eu sou o Caramelo.
E hoje a gente vai falar sobre um tema que faz tempo que a gente não conversa, que é mais sobre o mundo microscópico. Vamos falar sobre virologia, vamos falar como que funciona a pesquisa em virologia e mais aplicada também à questão do coronavírus. E para isso a gente trouxe um convidado de peso, um convidado que sempre tá aí nos noticiários falando sobre coronavírus, que é o Rômulo Neres.
Olá, pessoal. Prazer. Meu nome é Rômulo Neres. Eu sou cientista, mais especificamente virologista e imunologista, bacharel em biofísica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, sou mestre em microbiologia e doutor em imunologia. Fui pesquisador visitante na Universidade da Califórnia também, estudando infecções virais, e trabalho aí com vírus há, enfim, mais de uma década, principalmente com o starter pack do brasileiro, né? Aquilo que a gente já cansou de ouvir falar aqui de vírus dengue, zika, chikungunya, mas mais recentemente, desde o início da pandemia, trabalho com coronavírus.
E você também é membro de uma equipe, né, chamada Halo. Você pode falar um pouquinho o que é essa equipe aí?
Sim, com toda certeza. A equipe Halo, ela é um projeto chancelado pela ONU, faz parte do projeto da iniciativa ONU Verificado, né, do Verificado da ONU, que basicamente é um grupo, né, um projeto que junta cientistas pelo mundo todo para fazer divulgação científica. Mais especificamente, a equipe Halo, que é a equipe que eu faço parte, junta cientistas ao redor do mundo para trazer informações confiáveis sobre vacinas. Nosso objetivo é aumentar a confiança da população com informações seguras sobre imunização. Afinal de contas, não adianta a gente ter uma vacina que seja muito eficiente, uma vacina que seja segura, se as pessoas não estiverem, por exemplo, dispostas a tomá-la.
Exatamente. Nossa, que orgulho estar fazendo essa parceria. Valeu de novo, Rômulo. Vamos que vamos então. E pessoal, é o seguinte, tem novidade saindo que eu aposto que você vai gostar. O Rafael Monteiro, o nosso convidado do episódio 124 sobre ciência do diálogo, lembra dele? Ele está lançando o primeiro livro dele falando sobre como dialogar. O livro se chama O Poder do Diálogo. E nele, o Rafa compartilha as lições que ele aprendeu e as técnicas poderosas de diálogo que ele desenvolveu a partir de pesquisas e experiências práticas no cotidiano. Então, Rafa, explica um pouco mais sobre o seu livro pra galera.
Oi, parceiro, tá na linha?
Fala, galera! No livro O Poder do Diálogo, eu compartilho como que a gente pode ter conversas difíceis sem ficar desconfortável e nem começar uma briga. E por conversas difíceis, eu entendo aquelas conversas que a gente tem com uma pessoa que pensa muito diferente, um parente, um colega de trabalho, alguma pessoa nas redes sociais, enfim, aquelas conversas que facilmente pode virar um confronto, um desentendimento forte e a gente ficar com aquela sensação desagradável. Então, no livro, eu compartilho algumas das lições e técnicas que eu aprendi nesses últimos anos estudando diálogo.
É, realmente, principalmente nesse ano, a gente sabe que muito diálogo vai ter que rolar, né? Você sabe do que eu tô falando, né? Enfim, e a gente viu que o episódio sobre ciência do diálogo, ele fez tanto sucesso, foi acima da média. Então, a gente vai sortear esse livro pra você no nosso Instagram. Então, corre lá no nosso @alociencia e segue todas as instruções pra você concorrer, beleza? E se você é apoiador, você tem mais chances de ganhar. Porque a gente vai fazer um segundo sorteio desse livro exclusivo para apoiadores, beleza? Porque aqui na Alociência é assim, se você apoia, você recebe mais chances de ganhar mimos. Quer apoiar? Então corre lá no apoia.se/alociência ou patreon.com/alociência. E só pra constar, isso daí não é publi, tá? O Rafa não tá pagando nada por isso, a gente tá fazendo de coração mesmo. Beleza? Agora bora voltar pro episódio do Rômulo. Nos últimos 2 anos, a gente tem ouvido muito sobre as grandes descobertas da ciência sobre o coronavírus, sobre virologia, a estrutura do vírus, como ele funciona dentro da gente, todas essas coisas. Mas pouco se fala, pelo menos eu vejo, pouco se falando sobre como isso é descoberto. Como que a gente sabe dessas coisas, né? Como que a gente sabe que o vírus, ele tem uma proteínazinha que faz ele parecer uma coroa, né? Ou como a gente sabe onde que ele se replica dentro da gente, ou como é feito um teste de PCR. E hoje a gente vai discutir aqui com o Rômulo, mas o por trás, os bastidores desse processo, pra justamente as pessoas, a gente entender mais como é feito isso e ter uma confiabilidade maior nisso, né? Às vezes a ciência parece uma caixa preta, né? Botou lá, saiu a resposta e, né? E já tá pronto tudo. Então hoje a ideia é a gente desmistificar isso e entender um pouco mais os bastidores desse trabalho dos profissionais que são os virologistas. Aí eu queria começar já que, Rômulo, você estudou a genética do vírus, né, do coronavírus, e também as mutações dele, né, e também as alterações dele, as alterações da nossa fisiologia ao longo da infecção. Eu queria perguntar, como que é esse trabalho? Como que você descobre, assim, como que é feito esse trabalho? Qual que é o dia a dia desse tipo de trabalho, assim?
Então, toda vez que me perguntam como é a rotina de alguém que trabalha com coronavírus, tentando entender o que acontece com a doença, né, ou durante a doença, eu sempre lembro do passado de pesquisas com infecções respiratórias. Só uma curiosidade para vocês. A gente ouviu falar muito de coronavírus, hoje em dia todo mundo sabe de coronavírus por causa da pandemia, mas coronavírus já existem, né? Eles foram descritos a primeira vez na década de 30, com infecções, com surtos em aves, e a partir dali foi isolado um agente infeccioso que foi chamado de coronavírus posteriormente, mas só na década de 60 se descobriu que ele podia causar infecções respiratórias em humanos leves, né? A gente tem alguns dos principais vírus que causam resfriado na gente são coronavírus e já são conhecidos desde a década de 60. Uma coisa curiosa é, em comparação com a minha rotina agora, né? Na década de 60, para se comprovar que o coronavírus causava resfriado, voluntários saudáveis eram infectados com amostras de laboratório de coronavírus isolado para provar que a doença... que a infecção podia causar uma doença respiratória. Hoje em dia isso é impossível, isso não acontece, vocês podem ficar tranquilos. Isso soa meio vilanesco, assim, meio ficção científica, mas era mais ou menos como a ciência era feita na época, né? Os postulados de Koch, você tinha que, para provar que um determinado agente infeccioso causava uma doença, você tinha que isolar ele, depois usar aquele isolado para reinfectar um indivíduo da mesma espécie e provar que você tinha os mesmos sintomas. Depois que a gente desenhou os postulados, os princípios de bioética que a gente usa na pesquisa atualmente, esse tipo de experimento é impensável, ninguém vai fazer isso hoje, inclusive não só ninguém vai fazer, como é crime. Mas então, isso com certeza muda a nossa dinâmica de trabalho em laboratório. A nossa rotina, né, a rotina de quem trabalha com o vírus, é uma rotina que usa muito aproximações indiretas do vírus, né? Então a gente tem dois tipos de pesquisa principais, que são as pesquisas clínicas, onde a gente vai observar padrões na população, e a gente tem um outro conjunto de pesquisas, que é um braço da pesquisa básica, onde a gente isola elementos da natureza, de organismos, para tentar compreender os mecanismos parte a parte, partindo da ideia de que, se a gente conseguir entender partes dos mecanismos, é muito provável que a gente consiga entender a maior parte do processo como um todo. Então hoje, no meu laboratório, vocês podem ficar tranquilos, a gente não infecta voluntários humanos lá mais, mas a gente trabalha com células isoladas, por exemplo. A gente trabalha com amostras de indivíduos positivos para coronavírus. A gente trabalha com muita bioinformática. Então a gente mistura um pouco de simulações de computador com sistemas isolados, para poder entender o que está acontecendo. Isso, por um lado, dá uma certa facilidade grande para a gente, que a gente consegue dar respostas mais rápidas para a população. Por exemplo, hoje a gente ouve falar de uma nova variante. Vamos chutar aí, por exemplo, a Ômicron, que surgiu no final do ano, né? A gente ouviu falar no final do ano, agora já tinha surgido antes. Em pouco mais de algumas semanas, a gente já tinha ideia se ela tinha o potencial ou não de escapar de vacinas. Depois de um mês, a gente já tinha os primeiros ensaios em laboratório, que eu posso explicar para vocês como funciona. E só então a gente começou a observar como ela se comportava na população. Então, a rotina de um virologista, ela é muito nesse estilo. A gente basicamente utiliza, né, simula diversos elementos do indivíduo infectado em laboratório para tentar reproduzir o que a gente observa na população.
Legal, vejo que você usa muito então de estudos prévios, assim, ciência de base, né? Eu acho que o seu discurso aí, a sua resposta mostra muito isso, a importância de como que a gente entender previamente a família dos coronavírus, por exemplo, deixou a gente muito mais preparado para essa novidade quando ele surgiu em 2019, né?
Sim, com toda certeza. Eu sempre cito isso como exemplo, foi durante meu mestrado em 2014, eu fiz uma disciplina na UFRJ chamada Vírus Emergente. E a gente estudava nessa disciplina quais seriam as famílias, né, quais seriam os grupos de vírus que poderiam causar as próximas pandemias no futuro. E eu lembro que o primeiro grande grupo que a gente estudou nessa disciplina foram os coronavírus, mais especificamente os beta-coronavírus, isso aí dos 2014, então 5 anos antes da pandemia. Então a gente já conseguia ter uma ideia. É claro, isso não depende só da gente. A gente entende hoje, mais do que nunca, que a função do cientista, né, é de explicar o porquê, é de mostrar quais são as alternativas, mas cabe à população, cabe aos governos, cabe a todo mundo implementar isso. Então, saber desse potencial há 5 anos atrás sozinho não era a resposta, não era a solução, mas o conhecimento consolidado que a gente tinha, de fato, facilitou muito a compreensão do vírus quando a pandemia começou. Isso é inegável.
Legal. Aí você falou sobre... Uma das coisas que você falou foi como que a gente sequencia essas variantes, né? A gente vê no noticiário aí, surgiu a variante Delta, a variante Ômicron. Como vocês sabem que surgiu uma variante?
Então,
e o que determina a diferença de uma variante para outra? Como vocês sabem a diferença?
E uma outra pergunta, e como a gente faz para dar nome para essas variantes quando acabar o alfabeto grego? Que é o que muita gente me pergunta, mas vamos lá. Primeiro, para desmistificar, para quem está ouvindo, talvez, quando a gente fala de variantes, a gente está simplesmente falando de versões de um mesmo organismo que acumularam um determinado conjunto de mutações. Muitas das vezes, essas mutações elas podem não fazer nada de diferente com o organismo. O organismo vai continuar, basicamente tem algumas diferenças no código genético, mas na prática ele se comporta do mesmo jeito. Mutações todo mundo sofre, enfim, alimentos sofrem, a gente sofre, nossos pets sofrem, com micro-organismos também não é diferente. Então, para coronavírus, a gente já conhece milhares de variantes diferentes, assim, eu poderia chutar um número, mas eu com certeza vou errar, porque todo dia são depositadas novas variantes. Sequências únicas do coronavírus, a última vez que eu chequei, isso deve ter alguns meses, a gente tinha mais de 10 mil. Sequências agrupadas, a gente tinha pelo menos umas 1.500 variantes diferentes. Agora, qual é o ponto principal? O ponto é que, algumas vezes, esses conjuntos de mutações, né, esses grupos de mutações que caracterizam uma nova variante, eles podem modificar características do vírus, né? A gente está falando de vírus aqui, então vamos focar em vírus. Essas características modificadas, elas podem ser evolutivamente melhores para a gente, ou elas podem ser evolutivamente melhores para o vírus. Ou não necessariamente elas são melhores para o vírus, mas podem ser ruins para a gente. Então, dando exemplos dos três casos. Um conjunto de características, por exemplo, que possa surgir de mutações, que é evolutivamente melhor para a gente. Uma doença, uma versão do vírus que se espalhe mais devagar. Isso pode ser mais interessante do ponto de vista de você, se está tentando controlar o número de casos, ter uma variante que está circulando que se espalha mais devagar, isso pode ser uma vantagem. Do ponto de vista do vírus, uma variante, né, uma característica que dê mais vantagem ao vírus competitiva é a capacidade dele se espalhar mais rápido. Não à toa, a gente vem vendo consistentemente ao longo dos últimos 1 ano e meio que as novas versões, né, as novas variantes do coronavírus que dominam são variantes que têm a capacidade de serem transmitidas com maior facilidade. E características que não necessariamente conferem uma vantagem num primeiro momento para o coronavírus, mas que ainda assim podem ser ruins para a gente, podem ser, por exemplo, mutações que formam, que compõem uma variante que seja mais agressiva. Então, pode não necessariamente ser uma vantagem evolutiva para o vírus ser mais agressivo, mas é ruim para a gente. Então, quando a gente lida com variantes, a gente tem todo esse potencial. A grande notícia boa é que para coronavírus, a maior parte, a maioria absoluta das versões que a gente tem do coronavírus, das variantes, elas não têm alterações significativas em como o vírus se comporta. Ou seja, em mecanismos de patogênese, como o vírus infecta e causa doença na gente, em como o nosso sistema imunológico responde a ele, em como esse vírus é transmitido e se espalha. Mas algumas poucas dessas variantes têm sim habilidades que são ou prejudiciais para a gente ou vantajosas para o vírus. Essas variantes são as variantes que a gente chama de variantes de preocupação e são as variantes que geralmente recebem a nomenclatura em grego que a gente ouve falar. Então, a alfa, beta, gama, delta, ômicron são todas variantes específicas que têm algum tipo de característica que competitivamente facilita a dispersão do vírus, por exemplo, ou representa algum tipo de ameaça para a gente. Então, basicamente, a gente lida com isso no laboratório o tempo todo, e como a gente identifica uma variante, aí sim, entrando na sua pergunta, né? Tive que fazer a micro introdução, mas quando a gente tem, né, basicamente, casos ativos de coronavírus, PCRs, em geral, não mostram para a gente que a gente tem uma nova variante circulando. Digamos que o PCR é como se fosse algo qualitativo para a infecção, ou seja, um teste PCR ou um teste antígeno hoje em dia que está muito popular, ele vai dizer para a gente sim ou não. Você tem o coronavírus? Sim ou não? É basicamente isso que o teste fala. Se você quiser saber, por exemplo, qual a versão do coronavírus, qual a variante do coronavírus que você tem, você vai precisar fazer uns testes que são mais avançados. Esses testes são testes que a gente chama de sequenciamento, ou seja, o que é o teste de sequenciamento? O teste de sequenciamento, fazendo uma analogia bem simplificada, seria a versão de vírus de teste de paternidade. Então a gente consegue basicamente separar vários múltiplos pedaços do código genético do vírus, avaliar aquelas regiões e a partir daí compor e entender como aquele código genético é estruturado. A partir daí a gente pode comparar com versões que já existem, para saber, para ter uma ideia de se essa variante, essa versão do coronavírus que a gente obteve, isolou de alguém, ela é um derivado de uma versão que já estava circulando, ela é uma versão que ninguém nunca tinha visto antes e que parece ter surgido de maneira mais silenciosa, ou se ela pode ser de alguma maneira a recombinação de duas variantes diferentes que acabaram infectando a mesma pessoa ao mesmo tempo. Então, o sequenciamento é uma etapa adicional. Geralmente, quem cuida de sequenciamento é o que a gente chama de serviços de vigilância. Então, você não pode simplesmente chegar num laboratório e falar assim: ah, oi, eu queria sequenciar o meu coronavírus aqui. Geralmente, serviços de vigilância, eles pegam amostras de maneira randômica, né, de maneira aleatória, e eles avaliam, dentre amostras que são positivas para PCR, qual é o perfil das variantes que estão naquela amostra ali. Então, isso serve para duas coisas para a gente. A primeira, para a demografia da doença, então para a gente entender como uma determinada variante está circulando, qual é a variante que está predominando em determinado local, quem é a população que tem mais risco. Você pode, por exemplo, fazer a vigilância em diferentes populações, em diferentes subgrupos. E, além disso, serve para você descobrir novas variantes que podem estar circulando ali. Geralmente, alertas para a circulação de novas variantes, eles são disparados toda vez que a gente vê um aumento abrupto no número de casos em um determinado lugar. Porque se a gente não teve alterações significativas no comportamento da população, em como elas estão circulando, ou em como são as medidas de flexibilização ou de isolamento, ou se a gente não teve nenhum outro incidente significativo, pode ser que a gente tenha tido a introdução de uma variante que circula muito mais rápido. E aí, uma vez que essa variante, né, uma nova variante é descrita, a gente parte para as análises que vão dizer para a gente se ela deve ser enquadrada como uma variante de interesse ou uma variante de preocupação, né? Variantes que são potencialmente preocupantes para a gente, utilizando ferramentas de bioinformática.
Legal, nossa, acho que você mostrou aí toda a cadeia, assim, né? Então, deixa eu ver se eu entendi. Primeiro, assim, se eu faço o meu exame lá de PCR em algum posto de saúde ou algum hospital, pode ser que ele seja usado para fazer esse sequenciamento, né? Então, primeiro pega a amostra, se a pessoa tem coronavírus, através do PCR, que é o mais confiável, né? Pode ser que essas agências falem, ó, me dá essa amostra aí que eu vou fazer o sequenciamento. Através desse sequenciamento é comparado e é feito a epidemiologia, né? Saber onde que tá cada vírus, cada uma das linhagens. E também pode ser usado aí para bioinformática para fazer análises mais complexas. Resumo, no resuminho, assim, né?
Sim, com toda certeza. Essa parte da biologia, que é basicamente voltada para comparar variações, versões do mesmo organismo, saber como eles potencialmente surgiram, em que momento eles surgiram, a gente chama de filogenética, né? Que é a gente agrupar em famílias, em grupos, em subespécies. Vírus não tem espécie, mas enfim, agrupar em subespécies para a gente entender quais foram as dinâmicas que condicionaram o surgimento daquelas versões.
Alô pessoal, aqui é o Marx. Vocês estão gostando desse episódio? Tô passando para lembrar que o Alô Ciência só existe graças às nossas campanhas de financiamento coletivo. E se você quiser contribuir com a gente, basta entrar em apoia.se/alociência ou patreon.com/alociência e lá você pode contribuir mensalmente com a quantia que você quiser. Se você quiser contribuir só uma vez, dá para fazer um Pix para a gente pelo e-mail contato@alociencia.com.br. E se você não puder contribuir com dinheiro, faz aquela divulgação desse episódio nas suas redes sociais ou para quem você sabe que vai se interessar por esse tema. Agora bora voltar para o nosso episódio.
Agora eu queria perguntar sobre a estrutura do vírus, assim. A gente sabe um pouco, a gente vê aquelas imagens do coronavírus e a gente sabe um básico dele, que ele tem uma estrutura ao redor dele de proteína e lipídio, certo? Dentro tem o material genético dele e fora tem aqueles chifrinhos ou aquelas coroinhas que são as proteínas, que justamente vai servir como uma chave para ligar nas nossas células e aí infectar, certo? Como que a gente sabe dessa estrutura do vírus, sendo que não dá para ver no microscópio? Ou dá para ver no microscópio?
Olha só, então vamos lá. Dá para ver no microscópio, mas a gente não consegue ver em microscópios comuns. Então, basicamente, a gente tem uma soma de conhecimentos de múltiplas áreas, igual eu falei lá no início, a gente tenta entender partes para ver como tudo funciona, né? Vírus são, talvez a gente possa ter uma discussão quanto a isso, mas vírus são a estrutura mais simples que a gente tem na natureza, que carrega o seu próprio código genético e que é capaz de gerar, né, cópias, descendentes, enfim. Vírus são essas estruturas mais simples. Então, por definição, o vírus basicamente é um pedaço de material genético coberto ou protegido por uma bolha, uma capa de proteínas. Alguns desses vírus têm uma capa adicional de gordura, principalmente vírus de mamíferos, que são os vírus que a gente chama de vírus envelopados, ou vírus com envelope, que muita gente chama também de membrana, não tem problema. Mas, em geral, a gente chama de envelope. Basicamente, para a gente enxergar um vírus desse, a gente tem que usar um método de microscopia, se você quiser enxergar, chamado de microscopia eletrônica, que é um método de microscopia que é muito específico e muito diferente da microscopia ótica. Na microscopia eletrônica, geralmente a gente pega a nossa amostra, prepara a nossa amostra, cobre ela com algum tipo de íon metálico, algum tipo de coisa que seja capaz, né, de gerar interferência quando você aplica um determinado feixe de laser ou alguma coisa do tipo. Você coloca essa amostra resfriada, no seu microscópio eletrônico e aí você aplica, quando você aplica um laser sobre a sua amostra, a interferência, né, da radiação nesses íons metálicos basicamente compõe um desenho do que você tem ali. Então não é necessariamente como se estivesse tirando uma foto diretamente da sua amostra, né, como se estivesse diretamente enxergando o que está ali, mas é como se você basicamente estivesse enxergando uma impressão eletrônica do que está ali, por isso a gente chama de microscopia eletrônica. Ela tem uma vantagem em relação à microscopia óptica, porque com ela você consegue fazer aumentos de algumas centenas de milhares de vezes. Então você consegue enxergar um vírus por isso. Com a microscopia óptica a gente não consegue, vírus são muito pequenos. O coronavírus, se eu não me engano, ele tem algo em torno de 100 nanômetros de comprimento, então isso é muito menor do que, enfim, a maior parte das bactérias que a gente conhece. É menor do que as menores bactérias que a gente conhece, assim. Então, basicamente, a gente não consegue, não vai conseguir nunca olhar em laboratório no microscópio óptico, se a gente tem vírus ali. É muito interessante isso porque, por exemplo, se o teu trabalho se baseia em infectar células com vírus e você for olhar aquilo no microscópio óptico, você não vai conseguir enxergar vírus nenhum e ter nenhuma ideia da quantidade de vírus que você tem ali. Então, a gente usa, por exemplo, basicamente o que a gente usa são elementos indiretos, como, por exemplo, efeito citopático. O que é o efeito citopático? Né? Alterações nas células. Se eu vejo pouca célula morta, e eu sei que o meu vírus ele tem um ciclo lítico, ele mata células durante a infecção, isso é um possível indicativo de que eu tenho pouco vírus. Se eu começo a ver muita célula morrendo, é um sinal, é um indicativo de que eu acabo tendo ali naquele momento bastante vírus em relação ao que eu tinha antes. Então a gente sempre usa esses elementos indiretos. Basicamente a gente não olha, a gente não faz microscopia eletrônica para todas as amostras, porque é um processo demorado. Também é um processo caro, e é um processo que, mesmo que não fosse demorado e caro, ele não responde muitas coisas. Exemplo, a gente não consegue ver as alterações, as mutações que uma determinada variante tem por microscopia eletrônica, porque elas não necessariamente alteram a estrutura, a forma final das proteínas que estão por fora do coronavírus, né? A spike, como você citou, a proteína de espícula. Ver o vírus diretamente, digamos assim, é útil para a gente na virologia até certo ponto. A gente está muito mais interessado em como é a genética dele, em como ele se comporta dentro de organismos vivos, então, em células infectadas, em modelos em animais infectados, por exemplo, para tentar simular o que a gente tem da doença. Muitas vezes isso responde muito mais do que enxergar os vírus. Ainda assim, é muito legal fazer microscopia eletrônica de vírus. Eu tenho a microscopia eletrônica de alguns dos vírus com os quais eu já trabalhei, e eu pretendo em breve fazer quadros com todas elas na minha casa, ainda não
Cara.
fiz, porque é muito legal você ver lá o envelope, você ver lá todas as proteínas externas do vírus, e acaba sendo um fenômeno visual muito interessante.
É como se botasse tipo uma máscara, uma cera por cima, assim, né?
É,
E aí
exatamente.
tira foto dessa máscara, que no caso são os íons,
É
né, de você.
tipo o cartão de crédito antes, sabe? Por que que o cartão de crédito tem os números saltados? Que as pessoas pegavam papel carbono e passavam por cima, assim, ó, pra não precisar ficar
Nossa, sério?
anotando. Aí ficava a impressão do número, sem ser o cartão de fato, você não precisa ficar anotando. Então é tipo isso aí, ó.
Nossa, que legal.
Nossa, aí você falou do microscópio. Lembro que eu lia, né, nos livros de bio e tal. Ah, microscopia eletrônica, não sei o quê. Aí sempre parecia um processo muito difícil, assim, um processo muito grande. Eu me imaginava assim, nossa, é uma máquina gigante. Quando eu vi, era realmente uma máquina gigante. Eu sempre
Não,
olhava e falava assim, ah,
é uma
microscópio é um
máquina
negócio.
gigante que você coloca um negocinho desse tamanho com a sua
É.
amostra ali para poder olhar. Sim, é muito louco.
Na faculdade a gente viu um microscópio e ele é uma sala inteira só para o microscópio ali.
Não, fazer microscopia eletrônica é caro, microscópio eletrônico é caro. Microscópio eletrônico é na casa, tranquilamente na casa de, sei lá, 1 milhão de reais, possivelmente.
Sim. E eu lembro que ele mostrou uma microscopia eletrônica de uma formiga. Aí mostra uma formigona lá, toda prateada assim, né? Aí você vai ver a mandíbula dela e depois ver o pelinho da mandíbula, o pelinho do pelinho, até chegar e
Sim.
falar, caraca, mano, parece que eu tô caindo aqui dentro.
Se der mais um, você chega e possivelmente bactéria que está colonizando aquilo ali. Se der zoom na
Isso!
bactéria tiver vírus, tu chega no vírus.
Cara, incrível,
No
incrível.
meu caso, eu só fiz microscopia eletrônica para vírus purificado. Então, eu nunca via o vírus, por exemplo, in situ infectando uma célula. Eu concentrava meu vírus, quando eu fazia microscopia, eu tinha só vírus na minha foto, na minha imagem. Não tinha organelas, não tinha nada do tipo, né?
E não dá pra tirar microscopia eletrônica de momentos, assim, né, específicos. Porque é tantos processos que precisa
Você vai ferrar aquele vírus ali, não é?
Sim. Na verdade, quando você prepara uma grade para fazer microscopia eletrônica, por exemplo, aquele material, ele, de certa maneira, ele está fixado, né? Ou vai ficar fixado pelo preparo que você tem ali. Então, teoricamente, você não consegue fazer, pelo menos para a microscopia eletrônica clássica, né? Que foi a que eu fiz, você não consegue ter elementos móveis na sua microscopia, por exemplo, ou acompanhar processos inteiros. Mas o que é muito comum é para ensaios de microscopia eletrônica que dependem, né, que querem observar coisas que acontecem bem localizadas no tempo, é você fazer cinética. Então, por exemplo, se eu quero saber como um vírus infecta uma célula ao longo do tempo e eu quero olhar isso com microscopia eletrônica, ao invés de eu fazer uma amostra, eu faço 10 amostras diferentes e eu paro cada uma em uma hora diferente. Então eu vou lá e faço uma microscopia eletrônica de uma hora depois da infecção, outra 2 horas depois, afinal, lá 10 horas depois. E a composição delas me dá um time-lapse. Não é da mesma imagem, mas é do mesmo fenômeno. Então, de alguma maneira, dá para discutir. Mas, de fato, a microscopia eletrônica, ela diz muito pouco para a gente de como novas variantes se comportam ou não. Uma coisa que é muito importante para a gente fazer, porque toda vez que surge uma nova variante, aparecem os especialistas na TV, eu dou entrevista, um monte de amigo meu dá entrevista, e as perguntas são sempre as mesmas. E aí, essa variante é mais transmissível? Ela consegue causar uma doença pior e ela consegue ser resistente à vacina ou escapar de vacina. E isso são ensaios que a gente faz em laboratório e que permitem a gente determinar essas características. Os ensaios mais clássicos, né, os primeiros que a gente faz quando descreve uma nova variante, são ensaios de bioinformática, em que basicamente a gente pega a sequência, né, pega a nova proteína da variante que a gente identificou, né, com as suas mutações, e a gente começa a usar programas que calculam qual é a força, qual é a afinidade com a qual aquela proteína consegue interagir com os receptores das células do nosso pulmão. Esse tipo de ensaio, por exemplo, que é um ensaio de afinidade, ensaio de ligação, ele já consegue dizer para a gente de cara se essas mutações que essa proteína tem conseguem aumentar a eficiência da proteína de se ligar ou não, nas proteínas do nosso pulmão. Se essa força de ligação ou se essa afinidade ela é aumentada, isso é um indício muito poderoso de que essa variante tem a capacidade de ser transmitida mais facilmente. Por quê? Se ela consegue se ligar mais forte nos nossos receptores, é bem provável que você consiga ser infectado, mesmo sendo exposto a quantidades menores de vírus. Porque eventualmente ela vai se ligar com mais facilidade, então o vírus vai conseguir entrar, a partícula vai conseguir entrar e vai conseguir se multiplicar. Então, o primeiro indicativo de bioinformática que a gente costuma olhar é esse. Geralmente, essas mutações são, não à toa, mutações que aparecem exatamente na região que a gente chama de RBD, e não é RBD de rebelde, é o RBD do inglês, de região do domínio de ligação, que é basicamente a parte da proteína da spike do vírus que encaixa exatamente no receptor da célula que o vírus usa para poder entrar. Então, se você tem muitas mutações ali, isso pode alterar a dinâmica dessa interação. Se essa dinâmica é alterada significativamente a ponto de você ligar muito mais rápido, você pode acabar tendo uma variante que se transmita com mais facilidade, que é o caso das variantes alfa, beta, gama, delta e ômicron. Outras mutações próximas também dessa região podem, de certa maneira, alterar a forma que a proteína toma ou como ela altera de forma na hora da partícula entrar na célula e também podem facilitar a infecção, alterando os padrões de transmissão. Então, a gente vê uma correlação, né, uma relação muito grande entre mutações nessas regiões e o quão facilmente novas variantes infectam pessoas. Tanto é que a gente vê como dominantes, desde 2020, versões do coronavírus, novas versões do coronavírus, que têm principalmente mutações nessas regiões. Então, esse é o primeiro tipo de ensaio que a gente pode fazer em laboratório para descrever se uma variante é de preocupação ou não. Se esses ensaios não apontarem nenhuma alteração significativa na força com a qual a proteína pode ligar na célula, isso já é um indicativo de que, muito possivelmente, essa variante que a gente descreveu ou observou pelo sequenciamento não necessariamente é uma variante de preocupação, possivelmente é só mais uma versão que surgiu em determinado local, está associada a uma região, mas que não necessariamente tem o potencial de competir ou se espalhar pelo globo. Em seguida, vem os ensaios que a gente chama de ensaios de neutralização. São os ensaios mais simples que a gente pode fazer em laboratório para saber se essa nova variante ela consegue ou não escapar de vacina, que é uma preocupação muito grande da galera, né? Ah, sim. Primeira dose, segunda dose, dose de reforço, tem que ficar tomando dose até quando? E se surgir uma variante que é resistente a todas as vacinas, o que a gente faz? A gente vê fabricantes falando de atualizar vacinas. O ensaio mais básico é o ensaio de neutralização. Que ensaio é esse? Basicamente, a gente pega anticorpos, né, que estão presentes no soro de pessoas que foram vacinadas, ou seja, você coleta o sangue de pessoas que foram vacinadas, voluntários, com consentimento. Ninguém vai ser infectado nesse experimento, pode ficar tranquilo. A gente pega o sangue, o soro desses indivíduos que foram vacinados, a determinados intervalos de tempo, tira dali, né, o soro, e basicamente o que você faz é incubar isso com ou versões da sua proteína, da proteína do vírus dessa nova variante, ou com o próprio vírus, né, nessa variante. E depois você observa a capacidade de um outro anticorpo de reconhecer essa proteína depois que ela foi incubada com o soro de quem foi vacinado. Se o anticorpo que você usou, né, reconhecer muito facilmente o vírus que foi incubado com plasma, é sinal de que os anticorpos que estavam naquele plasma não conseguiram se ligar naquele vírus direito. Ou seja, essa versão do vírus ela tem um certo grau de escape imunológico. Uma outra maneira de você fazer isso é, depois que você incuba o vírus com o plasma de gente vacinada, infectar células. Se essas células morrerem como consequência da infecção, é sinal de que os seus anticorpos não necessariamente reconheceram com facilidade aquela versão do coronavírus, ou seja, essas mutações podem ter dado para ele algum grau de escape vacinal. A gente tem observado para algumas versões do coronavírus esse escape, mas como todo processo evolutivo, mutações, né, conferem variações de uma forma muito gradual. Então não vai surgir da noite para o dia uma variante que é 100% resistente a todas as vacinas. Então basicamente essas são as duas maneiras que a gente tem de dizer que uma variante ela pode se espalhar mais rápido e ela tem algum grau de escape vacinal. E esses dois experimentos por si só são suficientes para a gente conseguir classificar uma variante como variante de interesse, além de comparar a sequência dessa variante com outras variantes que se espalharam rápido, né? Agora, vale fazer a ressalva de que isso não é motivo para desespero. Se a gente tem uma variante, por exemplo, que escapa em algum grau de anticorpos que estão presentes no plasma de indivíduos vacinados, isso não significa que indivíduos vacinados estão totalmente vulneráveis, porque a nossa imunidade, nosso sistema imunológico é muito complexo. Ele tem 1 trilhão de elementos e anticorpos são só um desses elementos, né? A gente ainda tem linfócitos CD8 citotóxicos, a gente tem linfócitos CD4 auxiliadores, a gente tem uma série de outros componentes da nossa imunidade que ainda são responsáveis por reconhecer e lutar contra essa variante. Então, só a resposta de anticorpos não é o que vai dizer ou determinar o destino de indivíduos infectados por uma nova variante.
E eles fazem parte também da memória imunológica, né?
Sim,
eles
com toda certeza.
Respondem à vacina também. Rômulo, queria agradecer a sua presença aqui. Eu acho que todo esse nosso papo foi muito bom para esclarecer como é feito ao monitoramento da pandemia e também como que a gente sabe de tanta informação que nos aparece na TV, nos noticiários e... Tá, e aí, como vocês descobriram? Pô, acredita um pouco mais na ciência, acredita um pouco mais na gente. E para os nossos ouvintes também saberem explicar, né? Usem esses conhecimentos que a gente está passando aqui na sua mesa de jantar, assim, com a família. Tenta mostrar como que... desmistificar um pouco esse processo, né? Usa aí todo o discurso que o Rômulo falou agora, reouve o episódio, se necessário, e torne-se também uma pessoa que passa adiante aí os bastidores da ciência, da virologia, beleza? Mas a gente ainda não vai terminar o episódio, o Rômulo continua com a gente, porque agora a gente vai pro nosso quadro de dicas culturais, chamado Disco de Ouro. Sobe a vinheta, Amanda Guedes! Vamos começar agora o nosso quadro de Disco de Ouro, de dicas culturais. E antes eu quero lembrar você que o Alô Ciência está presente em todas as redes sociais. Se você quer interagir com a gente, vai lá no Twitter e Instagram, A gente faz, tá fazendo muitos conteúdos interessantes, bem a mais do que nos episódios. Boto sempre notícias lá no Twitter. A gente é @alociencia. Também estamos no YouTube e no Facebook. Se você quer falar com a gente, manda um e-mail pra gente em contato@alociencia.com.br ou manda um áudio no nosso zap 11 93400 3751. Ou você pode entrar no nosso site alociencia.com.br e lá tem todos os links que a gente se baseou para fazer esse episódio e também os nossos contatos. Beleza? Agora, nossas dicas culturais. Você quer começar, Rômulo? Já pensou em alguma recomendação?
Tem duas dicas para dar. A primeira delas é um jogo clássico de computador há muitos anos atrás. Hoje em dia tem também para celular. E que ajuda você a entender dinâmicas de infecção, de transmissão e de combate a surtos e pandemias. Recomendo muito para quem não conhece. O nome do jogo é Plague Inc. Que é um jogo em que basicamente você joga do outro lado, né? Você joga, a sua função é criar um agente, um patógeno, um agente infeccioso perfeito. E você acumula ao longo do jogo mutações, desenvolve sintomas. Precisa se espalhar e seu objetivo é infectar o planeta todo. E isso explica muito sobre como não só vírus, mas outros patógenos se espalham. Você consegue jogar com bactérias, com alguns protozoários, você jogar com prions, enfim. E é um jogo muito interessante. Fica essa dica para quem quer conhecer um pouco mais de maneira descompromissada, assim, sobre essas dinâmicas de pandemia e epidemia. A outra dica é um álbum muito bom do Jonathan Fair. Eu tive a oportunidade de gravar com ele um programa sobre pandemia, né, pra Globoplay, que deve sair agora em abril ou maio, talvez.
Nossa!
E ele é um jazzista experimental, um jazzista experimental que lançou um álbum ano passado, baseado nas experiências dele de pandemia, chamado Cura. Vocês conseguem acompanhar nas principais plataformas de streaming. E é isso, são minhas duas recomendações. Talvez jogar Plague Inc. ouvindo Cura do Jonathan Fair. Mas é isso.
É Jonathan Fair com F-E-R-R.
Isso, certo? Isso mesmo.
Pra galera procurar aí. Legal, cara, nossa, legal. Não sabia, você toca?
Eu toco, não gravei o programa, foi sobre pandemia. Mas eu toco alguns instrumentos. A gente conversa sobre música também. Enfim.
Legal. Da hora. Caramelo, quer indicar aí alguma coisa pra gente?
Bom, eu vou indicar dois álbuns, então, porque eu tenho ouvido mais música do que feito outras coisas. O primeiro é, aproveitando aí que sua esposa está confinada, Ludmilla lançou Numanice ou Numanice 2. Então, se esse foi um álbum que te salvou em 2020, o Numanice 2 pode ser um álbum que vai te salvar em 2022. Né? Muito bom. Ludmilla cantando um pagodinho muito bem produzido.
Nossa.
E o outro é um álbum que o Baco Exu do Blues acabou de lançar também, acho que faz uma, duas semanas, que é Quantas Vezes Você Já Foi Amado, ou QVVJFA, ele colocou só a sigla, as letras, é muito bom. Eu acho que é isso, dois álbuns aí que eu tenho ouvido bastante no repeat.
Boa! Eu quero indicar um livro que eu li na época do ensino médio, mas assim, eu adorei, cara, que chama Pequenas Maravilhas, Como os Micróbios Governam o Mundo. É um livro de divulgação científica. Cara, é muito legal, eu acho que é super indicado até pra quem tá em fundamental, assim, que ele conta o mundo do microscópico de uma maneira super, como se estivesse fazendo um documentário, assim, que mostra como que os vibriões são como uns predadores que correm a não sei quantos quilômetros por hora e tal. E fiquei maravilhado. Lá que eu descobri o que são os tardígrados, por exemplo. Enfim, procure Pequenas Maravilhas. Acho que é super válido até de presentear aí pessoas que estão aí no ensino médio e tal. Que super legal. Abrir a mente aí pro mundo microscópico. E é isso. Se vocês querem entrar aí nos nossos links e recomendações, vai no nosso site alociencia.com.br. Rômulo, você quer deixar suas redes sociais?
Claro, com certeza. Eu queria agradecer muito ao convite, primeiramente, queria agradecer à equipe Halo, né, pela oportunidade de estar aqui também sempre. A gente volta a qualquer momento, se precisarem de qualquer coisa, tiverem outras pautas, quiserem conversar sobre outras coisas também. A gente tenta sintetizar tudo ao mesmo tempo de coronavírus. Apesar de todo mundo já tá cansado de ouvir de coronavírus, tem muita coisa rolando, ainda tem muita coisa acontecendo, né? Então é sempre interessante discutir. Vocês podem me encontrar nas redes sociais como @romulismo, Então, Rômulo, só botar um ismo no final, o romulismo é meu sistema de governo. Ainda não determinei como é o romulismo, mas existe já um plano para quando eu for presidente, brincando. Mas vocês conseguem me encontrar Facebook, Instagram, Twitter, @romulismo. Podem mandar mensagem, dúvida no privado, na DM. Eu eventualmente eu respondo, às vezes demora, mas eu respondo. Eu também fazia vídeos sobre pandemia no TikTok, mas tem um tempo que eu não posto lá. Mas vídeos antigos desmistificando coisas mais simples do coronavírus, como foram feitas algumas das vacinas que a gente tem, como eram a patogênese, né? Como era a doença causada por algumas das primeiras variantes, ainda tem esse conteúdo lá. @oromulismo. É igual o romulismo, mas tem um O na frente, porque lá o usuário já tava. Já pertencia a alguém. Basicamente isso.
O Rômulo, ele tem um Twitter verificado, com selinho verificado.
Verificadíssimo no Twitter. E é isso.
Sim, sim. Legal, Rômulo. É isso, gente. Queria agradecer a você que nos ouve também. Muito obrigado por emprestar seus ouvidos. Até o próximo episódio ou quando tivermos mais fichas. Falou!
Valeu, galera. Obrigado.
Eu não sei se ninguém entende essa coisa de fichas. A galera não sabe mais o que é ficha, né? Mas tudo bem. Não
sabe mais. Quando tivermos mais créditos, talvez.
Créditos, né? 'Caramelo, quer indicar aí alguma coisa pra gente?
Ah, eu indico. Indica pouca coisa que eu tô. Calma aí, vou recomeçar isso aqui, porque eu tô catarrento ainda no Covid.
Se recuperando do corona, né?
É.